Bom, nós estamos na série Começando Bem, então só para você que está chegando hoje ficar por dentro o que, que acontece nessa série, nós pegamos alguns personagens bíblicos do Antigo e agora nós já estamos no Novo Testamento e nós estamos trazendo o início do ministério de cada um deles. Então, usando desse trocadilho de começando bem, para poder olhar o que nós podemos aprender com o início desses personagens, mas também, como ainda estamos no começo do ano, é lógico que está passando, né? Está passando. Mas para a gente também, nessa perspectiva de início de ano, ter uma vida alicerçada e transformada pelo amor de Deus. E o personagem da vez é o apóstolo Paulo. E nós vamos ter uma introdução, mas também caminhar em alguns textos bíblicos. E aí, já iniciamos com esse grande dilema, né? Saulo, Paulo, calma, vamos entender. Porque nós nos deparamos com esses dois episódios, com esses dois nomes nas Escrituras Sagradas, de Saulo e de Paulo. Mas se trata da mesma pessoa. É da mesma pessoa que nós estamos falando. E há um monte de suposições do porquê desse nome, por que aconteceu essa mudança de nome, mas vamos entender da melhor maneira possível. O primeiro texto que eu convido você a ler comigo é um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Atos 13, 9, que diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e eu paro por aí. O versículo continua, mas é só para fazer menção que nós estamos falando da mesma pessoa. Saulo, também chamado Paulo. É a partir desse versículo que nós temos a transição nas Escrituras Sagradas de Saulo para Paulo. É a partir de Atos 13, 9. Dali para frente, todos os textos que você pegar, que estiver fazendo menção a essa pessoa, vai aparecer como Paulo e, antes disso, como Saulo. Mas nós vemos essa nota do Lucas, o escritor, né, o provável escritor de Atos dos Apóstolos, ele faz questão de, enquanto ele está narrando o Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13, ele está lá colocando Saulo. Então está lá Saulo aparecendo no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, mas aí quando chega lá no capítulo 13, ele traz esse versículo de dizer: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Bom, Saulo ele entra na narrativa bíblica no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Quando que ele entra na narrativa bíblica? No momento que Estevão, ele se tornou um mártir, ele foi apedrejado até a morte. E lá no versículo 58 faz menção a Saulo. Vai dizer que as testemunhas colocaram as suas capas aos pés do jovem Saulo. O jovem Saulo teve um monte de capas lá que colocaram aos pés dele. E então, se você ler aí o capítulo 7, o início lá do capítulo 8, você vai se deparar com esse episódio de Estevão, que ele foi apedrejado até a morte. E inicia o capítulo 8, no versículo 1, novamente falando de Saulo, dizendo: e Saulo consentia na morte de Estevão. Então, não só as capas das testemunhas foram lá aos seus pés, mas que ele consentia. E assim, nós tomamos conhecimento de Saulo. De quem era Saulo? O perseguidor dos cristãos. Atos dos Apóstolos 8, versículo 3. Leiam comigo. Atos 8, versículo 3, diz assim acerca de Saulo: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Esse era Saulo. E ele mesmo vai dar esse testemunho acerca da sua própria vida no livro de Atos, mas também em outras cartas. Ele mesmo dá esse testemunho acerca de si. E dessa perseguição, nós temos a dispersão dos discípulos de Jesus Cristo, exceto dos apóstolos. Então, no capítulo 8 mesmo, no início do capítulo 8, vai falar que depois dessa perseguição que aconteceu com Estevão, mas ele indo de casa em casa, os discípulos de Jesus Cristo, eles se dispersaram. É muito interessante que se nós lermos ali a descida do Pentecostes, os discípulos ali naquele ajuntamento, todo mundo se entendendo, né? Só que acontece a grande comissão, aquele comissionamento para que eles possam sair e ir para Samaria, Judéia e até os confins da terra. E acontece que uma perseguição fez com que eles obedecessem essa ordenança, esse mandamento do Senhor. Então, para a gente entender, meus amados, eu faço esse parêntese aqui nessa reflexão, que até mesmo coisas ruins pode ser propósito do Senhor para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter e para nos fazer obedecer e vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Então foi a partir dessa dispersão que eles saíram pregando para outros lugares, que eles foram se espalhando a outros cantos aí, conforme a vontade do Senhor. A conversão de Saulo tem como estimativa os anos 33 a 34 do nosso tempo. Então, esses são os anos possíveis que aconteceu a conversão de Saulo. Mas quem era Saulo? Quem era Saulo? Porque nós sabemos até agora que Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais acerca disso. Nós sabemos que ele era um jovem. E nós sabemos que ele era um perseguidor. E nós também sabemos pela Bíblia que grande parte do Novo Testamento ele compôs esses livros, que ele teve uma grande importância na história da igreja cristã. Mas quem era Saulo? Judeu, fariseu. Ele é encontrado no livro de Atos dos Apóstolos com o seu nome hebraico, Saul. Peraí, Saulo? Saul? Sim, Saul, o nome de Saulo. Na tradução grega, nós temos por Saulo, mas se você pegar Saul e Saulo, o significado dos nomes é a mesma coisa. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor. Atualmente, nós estamos falando do sul da Turquia. E ele era um judeu da diáspora, que outrora foi espalhado pelo Império Romano. Lá em João 7, versículo 35, vai fazer menção a essa diáspora que aconteceu, onde o próprio Império Romano ele espalhou os judeus. E ele espalhado, a família dele espalhada, ele já nasceu nessa localidade, em Tarso, na Cilícia, essa cidade localizada na Ásia Menor. Ele cresceu em um lar judaico tradicional. Ele era uma pessoa muito devotada da tribo de Benjamim. Então ele tinha pedigree. Ele era descendente da tribo de Benjamim. E olha só que interessante e ao mesmo tempo intrigante. Lembra que eu disse para vocês, Saulo e Saul? Nós estamos falando da mesma tribo. Porque Saul, o primeiro rei de Israel, ele também veio dessa descendência da tribo de Benjamim. E nós temos lá na frente, chegando Paulo, né? nesse momento como Saulo da tribo de Benjamim. Não sabemos, mas talvez foi até uma homenagem da própria família ao dar o nome dele, o nome do primeiro rei de Israel. Ele tinha uma profissão, então como um judeu, nós sabemos que a profissão era passada de pai para filho. Então, muito provavelmente, ele recebeu essa profissão que lá no livro de Atos a gente vai se deparar com ele fazendo lá o seu ofício. Ele recebeu essa profissão do seu pai. Qual que era essa profissão? Confeccionar tendas. Então, lá em Atos, nós vamos... Em Atos não, em Coríntios, nós vamos nos deparar com aquele momento lá que o povo estava custando para enfiar a mão no bolso para poder ofertar na vida dele, que ele vivia da obra, e para poder não ser pesado para a igreja de Corinto, ele vai confeccionar tendas, ele vai trabalhar para poder ter o seu próprio sustento. Ele foi instruído como fariseu por ninguém mais, ninguém menos do que um dos rabinos mais conhecidos e respeitados da sua época, no qual ele mesmo dá testemunho lá adiante, que é Gamaliel. Então o apóstolo Paulo, ele muito jovenzinho, seguindo a orientação e o estudo acerca de como isso aconteceu, ele foi com as suas próprias pernas para poder aprender e se tornar um legítimo fariseu com Gamaliel, esse rabino. E ele vai dizer isso depois, aos pés de Gamaliel. Então, para ele estar mencionando esse fato, é porque essa pessoa era uma pessoa iminente da época, do tempo, muito respeitado mesmo. Provavelmente, ele nasceu uns 10 anos depois de Cristo. Provavelmente. Porque é mencionado, como eu disse para vocês, lá no momento do apedrejamento de Estevão, como o jovem Saulo. Mas mesmo sendo jovem Saulo, nós já aprendemos que ele era uma pessoa muito respeitada dentro do farisaísmo, dentro da religião, ele já era uma pessoa muito respeitada. Até é interessante repararmos nesse detalhe, que não vai dizer que ele foi lá para apedrejar, mas que as testemunhas tiraram as suas capas, colocaram nos pés dele e foram apedrejar. Que vai mencionar que ele consentia. Então nós já vemos ali o grau de importância que ele tinha diante da religião da sua época. Então mesmo jovem, ele já era um jovem respeitado dentro da religião. E acredita-se que o pai dele, sendo judeu, comprou a cidadania romana, porque era fato que ele tinha essa cidadania romana. E que foi por essa razão que ele apelou para fazer o uso dessa cidadania. E nós temos esse texto lá em Atos 22, 25, que não vamos ler, mas que fica aí para a gente poder saber acerca disso. Então, tem aquele momento que ele foi açoitado e ele vai questionar. Vocês açoitando um cidadão romano? E aí quando os caras, puxa rapaz, o camarada é romano, e eles tentam soltar ele lá, né, pela tangente, né? Vamos liberar ele aqui sem ninguém saber, e aí ele vai fazer assim, não, já que me prenderam, me açoitaram, todos vão tomar conhecimento que vocês açoitaram um cidadão romano, e ele podia, por conta da sua cidadania romana também, apelar para que ele fosse julgado lá pelo imperador, para que ele fosse lá para Roma, e ele faz questão de fazer isso. Então aí nós vemos que ele faz o uso dessa cidadania. Mas vamos lá ao grande dilema. Por que de Saulo ele passa a se chamar Paulo? Por que de Saulo ele passa a se chamar Paulo? Certamente você já escutou muitos absurdos e talvez você também já respondeu absurdos em relação a isso. Deus mudou o nome De Saulo para Paulo?
Não.
Isso não aconteceu. Então, como eu disse, há muita especulação sobre isso. Mas vamos no ponto mais certo entre os estudiosos. Havia uma prática entre os judeus cristãos de adotar cognomes romanos. Então isso acontecia, normalmente para aqueles que tinham uma outra cidadania, sendo essa cidadania uma cidadania romana. Então ele poderia, por ter essa cidadania romana, ter lá um cognome. Para ficar claro, nem todo cognome que aparece na Bíblia se refere a um nome. Alguns cognomes são apelidos. Então a gente tem que saber divergir e entender uma coisa da outra. Mas eu vou dar um exemplo disso. Lá em Atos 1, no versículo 23, lá vai aparecer assim: José Barsabás, também conhecido como Justo. Ou seja, José Barsabás era o nome desse camarada, o nome romano dele era Justo. Então, eu quero reforçar isso para que você entenda. Nem todo cognome se referia a um nome, alguns eram apelidos. Mas muitos que tinham uma cidadania romana também, eles poderiam ter mais um nome, um cognome. Vamos entender melhor. Supondo que um judeu tem um nome e sobrenome, né? Então vamos lá, se fosse o meu nome, André Américo, nome e sobrenome. Ele, por ter uma cidadania romana, então ele podia ter mais um nome. Então, se fosse o meu caso, o meu nome verdadeiro, André Luiz Américo. Supondo que Luiz fosse o nome romano. Então, ele poderia ter esse direito de ter mais um nome. Se ele houvesse uma outra cidadania, dizem alguns estudiosos que ele poderia ter ainda mais um nome. E para que esse tanto de nome? A gente vai entender também. A gente vai entender. Imagina você tendo um nome hebraico. E aí então se apresentando diante do Império Romano com o nome hebraico. A gente sabe muito bem quando o nome não é daqui, quando é o nome importado. Então, com o nome, com o soar do nome, já tinha um grande preconceito. Então, quando ele estivesse, por exemplo, em um lugar gentil, ele poderia se apresentar como Paulo, para que ele pudesse ser bem recebido e se livrasse ali de todo esse preconceito, de toda essa resistência que as pessoas, porventura, pudessem ter. Mas acontece que o narrador bíblico, Lucas, ele faz questão de mudar o nome de Saulo para Paulo a partir de Atos 13. Então, eu fiquei refletindo bastante o porquê disso. Porque imagine você, talvez se fosse você que escrevesse o livro de Atos dos Apóstolos, e aí você conhece lá o camarada. Só que você sabe que depois o nome do cara vira Paulo. Talvez desde o começo você já ia começar a contar a história como Paulo. Então tinha um jovem chamado Paulo, perseguidor, aconteceu isso, aquilo, tal, tal. Mas não! Ele faz questão de estar escrevendo como Saulo. Quando chega lá em Atos 13, ele vai dizer: e Saulo, também conhecido como Paulo. E dali para frente ele não tem mais essa explicação. Quando ele vai falar de Saulo ou de Paulo, ele não vai novamente dizer: ah, então, e Saulo, que também é conhecido como Paulo? Não, dali para frente virou Paulo e ponto. Então, o escritor Lucas, ele faz questão de ter essa mudança de nome para poder mostrar que nós estamos se tratando de um novo homem, de uma nova história. Aconteceu uma transformação. Mas ele muda, não inventando o nome. Ele não pega ali um nome fictício. Ele não pega ali um apelido. Ele não pega ali... Não! Ele está usando o próprio nome dele por direito, devido à cidadania romana. Se é o meu caso, André, Luiz, imagina, está lá falando de André, 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 mas dali para frente começa, então, Luiz, oh, quem que é o Luiz? Vai lá em Atos 13, você vai entender. E é justamente isso que ele faz, para poder mostrar que aconteceu ali uma transformação. E acontece que Paulo passa a usar esse nome para pregar no meio gentil. Paulo, a partir desse momento, ele pega desse nome e passa a usar esse nome para pregar no meio gentil. Porque costumeiramente, como eu já disse, eles eram alvos de abuso de autoridade e desrespeito. E assim, ele busca se apresentar como romano. E é muito interessante, quando que ele busca se apresentar como um romano? A partir do capítulo 13. Se você começar a ler a Bíblia no livro de Atos, a partir do capítulo 13, o que acontece logo na sequência? A primeira viagem missionária de Paulo. Então ele sai para sua primeira viagem missionária, já tendo uma credencial que, na cabeça dele, no entendimento dele, facilitaria um pouquinho a vida dele. De já não ter esse preconceito de dizer, quem que é esse que está falando? Ah, é Saulo. Não, é Paulo. Já é um nome gentil, já é um nome romano. Então, essa primeira resistência, dizem que a primeira impressão é a que fica, essa primeira resistência, ele já está trabalhando, sendo um adepto do seu nome gentil, do seu nome romano, Paulo. Paulo, ele escolhe para si um nome parecido com o seu. Porque a gente pega Saulo e Paulo e fala, não, mudou, foi só uma letra, né? Mas um romano ouvindo, ele saberia já que não se trata de um nome hebraico. Então, para a gente, Saulo, Paulo, nossa, que mudança, né? O camarada chamava Saulo. Ah, como que ele vai passar a se chamar Paulo? Nossa, que mudança. Os outros vão até confundir. Não. Para um cidadão romano, só dele escutar Saulo e Paulo, ele já saberia que não se tratava de um nome hebraico. É que para a gente, na nossa fonética, no nosso português, as coisas são muito parecidas, mas para ele, no entendimento deles e na cultura deles, tinha uma diferença enorme, enorme mesmo. E nós sabemos como que, principalmente naquele período, o nome tinha um valor muito grande. O nome tinha um significado muito grande. Para a gente, hoje em dia, o nome é só o nome. Vai acontecer um filho lá, a gente vai ter um filho. Que nome vamos colocar? Nem sempre as pessoas vão querer buscar um significado no nome, para poder olhar. Às vezes vão olhar e falar assim, ah, eu gosto desse nome. Ah, era o nome de um artista. Ah, era o nome de um ator. Ah, é o nome de uma pessoa que viveu. Não, mas a gente sabe que principalmente dentro daquele povo, naquela cultura, o nome ele tinha um valor muito grande. Não era simplesmente de, se a gente perguntar aqui para a maior parte da gente, oh, qual que é o seu nome? Qual que é o significado do seu nome? Alguns vão falar, ah, eu já li um dia, mas não lembro mais. Não lembro mais, por quê? Porque na nossa cultura, isso não é tão importante como era na cultura deles. Bom, mas tendo todo esse pano de fundo, que eu sei que é longo, mas podem ficar tranquilos que a segunda parte ela é muito menor do que isso, nós vamos agora para onde acontece o começando bem de Paulo. E aí eu te convido a ler comigo Atos 9, do 1 ao 19. Atos 9, do 1 ao 19. Que diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém, Enquanto seguia pelo caminho, ao se aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Bom, primeiro vamos entender alguns pontos desse texto que merece a nossa atenção. No versículo 2, vai dizer que Saulo, ele pediu cartas para ir até as sinagogas de Damasco, para que encontrasse alguns do que eram do caminho. Então, primeiro que não era bagunçado assim. Então, para poder ir até uma sinagoga, de um lugar para o outro, tinha que haver cartas assinadas para que ele pudesse chegar lá, como se fosse uma procuração para poder estar ali, né, uma autorização, um mandato para que ele pudesse estar ali em busca desses que eles consideravam como hereges. E vai aparecer os que eram do caminho. Essa expressão caminho em Atos é uma peculiaridade que significa cristãos. Então, os do caminho, ao longo da história, na perseguição, esses eram os cristãos. A gente tem que lembrar que foi lá na frente que eles ganharam esse título de ser cristãos. Foi bem depois que isso aconteceu. Então, estavam construindo a história, então até esse momento ainda eram os do caminho. E por muito tempo ainda ficaram conhecidos como os do caminho. Outro ponto interessante para refletirmos é que Saulo, ele era da diáspora, a dispersão, né? Então ele já nasceu nesse local que eu disse anteriormente, na Ásia Menor, na Cilícia, sendo da diáspora. Então ele já tinha sido espalhado pelo Império Romano. E o que, que ele promoveu? Uma outra dispersão, porque foi a perseguição que promoveu uma outra dispersão. E eu achei muito interessante esses dois fatos. O camarada já nasceu num lugar estranho, porque ele foi disperso, mas ele foi lá perseguir a igreja de Jesus Cristo e promovendo novamente uma outra dispersão. Outro ponto que merece a nossa atenção é que Saulo não caiu do cavalo, não. Muita gente vai contar essa história, e talvez até você mesmo contando essa história, Vai falar, então Saulo, ele estava indo lá para Damasco, em cima de um cavalo, e aí viu uma grande luz e ele caiu do cavalo. O cavalo é acréscimo, tá? Não existe cavalo na história. O que vai dizer é que ele caiu por terra. Então, se você diz isso, corrija isso na sua contação de história. Ele caiu por terra. O cavalo não conta em texto nenhum. Outro ponto que merece a nossa reflexão é que, coitado desse Ananias, né? Tenta se colocar no lugar desse camarada. Você observa no texto, é que talvez no texto a gente lendo, passa despercebido. Quando Jesus vai falar para ele, Ananias, ó, vai lá, na rua, conhecida como direita, na casa de Judas, e você vai encontrar lá o Saulo. Eu fico imaginando ele dizendo, quem, Senhor? Saulo. Quem, Senhor? Fala de novo que eu não estou entendendo. É Saulo. Senhor, é Saulo mesmo, Senhor, que você quer que eu vou? E eu acho que nesse momento mesmo ele já começa a bater com as gambitinhas dele. Senhor, eu tenho escutado aí que esse povo está fazendo muito, esse Saulo está fazendo muito mal para os teus santos, está perseguindo, ele tem um mandato, para você ver como que a notícia corria, né? Ele tem um mandato para poder pegar todos, e é lá mesmo que você quer que eu vou, é lá mesmo, Ananias, vai lá, Ananias, vai lá. Mas é impressionante a prontidão de Ananias. E aqui já tem uma lição para nós. Eu lembro até da nossa conferência missionária. Mesmo com medo, siga adiante. Mesmo com medo, vá, obedeça e sirva a Deus. E é impressionante a narrativa de Lucas que vai descrever Ananias curando Saulo da cegueira e vai dizer que algo cai mesmo dos seus olhos. Não é simplesmente uma figura de linguagem, mas vai dizer que um tipo de escama cai dos seus olhos, e aí então ele volta a enxergar, e eu gosto muito de me apegar nos detalhes, né? Então aquela escuridão promoveu nele uma cegueira, essa cegueira ele precisava de ter a dependência de Deus, ele ficou 3 dias, vai dizer, sem comer, sem beber coisa alguma, em jejum, jejuando. E aí quando chega lá Ananias, impõe as mãos sobre ele, cai essas escamas dos olhos dele, e então ele recobre a visão. Outro ponto que me chama muito a atenção é a prontidão de Paulo também. Porque Paulo, depois desse encontro, ele faz do jeitinho que Deus falou para ele. Jesus falou com ele, lá na estrada de Damasco, falou para ele poder entrar na cidade, ele foi, ele entrou na cidade, aí ele fica lá orando, buscando de Deus, ele tem uma visão, porque o texto vai dizer, o Senhor falando para Ananias, que ele tem uma visão. Então, o próprio Deus vai lá nessa visão e vai falar para ele, ó, vai entrar um homem por essa porta, ele vai se chamar Ananias, fala até o nome do homem, ele vai orar por você e você vai voltar a enxergar. Então ele tem essa busca por Deus. E depois que ele volta a enxergar, a primeira coisa que vai descrever dele é que ele se levanta e se submete ao batismo. Ele se levanta e se submete ao batismo. No texto, pelo menos, vai parecer que ele comeu depois. Vai parecer que depois que ele fica mais fortalecido. Se aconteceu nessa ordem, a gente pode até aprender aqui uma lição também com o Senhor. Que as coisas do Senhor devem ser a primeira na nossa vida. A primeira. Ele se levanta, se submete ao batismo. Mas ele tem prontidão. E é a partir daí que surge o apóstolo dos gentios. Como o próprio Senhor fala para Ananias. É interessante que aquilo que o Senhor falou, se a gente buscar conhecer a história de Saulo, que depois vira Paulo, a gente vai ver que aconteceu do jeitinho que Deus falou, pregando entre os judeus, os gentios, mas entre os reis também, entre os importantes, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele ocupou toda essa lacuna que Deus estabeleceu para ele. Bom, do versículo 19 para o versículo 20, que nós não lemos, Nós temos aí pelo menos 3 anos. É o que dizem a maior parte dos comentaristas. É que quando a gente vai ler o versículo 19, a gente emenda no versículo 20, parece que aconteceu logo na sequência. Então você está lendo o versículo 19, que foi aquele que a gente leu, aí o versículo 20 já vem assim, do capítulo 9 de Atos. E logo, nossa, logo é rápido, né? Logo não é uma coisa urgente, não é uma coisa que acontece logo na sequência? E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus afirmando que ele é o Filho de Deus. Então parece que imediatamente ele já saiu pregando, né? Já foi batizado na sequência, então ele já foi contando para todo mundo e já fez tudo o que ele fez. Mas sobre esse possível período de 3 anos, o livro de Gálatas ele nos dá uma pista. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo alguns versículos em Gálatas 1, versículo 17 e 18, e depois a gente vai voltar no 11 e 12. Gálatas 1, versículo 17 e 18. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Então essa é uma das pistas que vai dar acerca desses 3 anos, onde de Damasco ele já partiu para Arábia. Agora o versículo 11 e 12, que também é importante para a gente poder concluir a nossa reflexão. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então a lição final que eu trago para nós tem ligação com os possíveis 3 anos do discipulado de Paulo, que certamente tiveram o seu início em Damasco, porque lá em Damasco ele ficou alguns dias. Eu imagino que até mesmo com Ananias, ele passou um tempo lá com Ananias, passou lá com os cristãos que se encontravam naquele lugar, mas que depois disso ele seguiu para a Arábia. Ele vai dizer que recebe o evangelho não por humanos, mas de Deus. Então, certamente, Jesus Cristo ensinou muita coisa nesses 3 anos, depois desse encontro de transformação na estrada para Damasco. Então, o próprio Deus ministrou muita coisa na vida dele, no coração dele. O que que eu aprendo e divido com vocês? Todos nós precisamos cultivar uma experiência pessoal com Cristo. Todos nós precisamos cultivar uma experiência pessoal com Cristo. Por quê? Porque será essa experiência que fará com que vivamos uma vida em novidade de vida. Se a gente não provar Cristo, se a gente não experimentar Cristo, tudo que a gente fizer ao longo desse caminho vai ser muito raso. A gente vai desistir muito fácil. A gente vai pular do barco por qualquer razão. A gente não vai seguir adiante. Nós devemos crer, não porque as pessoas nos dizem, mas porque testemunhamos com a nossa própria vida de uma experiência transformadora com Cristo. E é por isso que a gente deve crer. Porque se a gente crer só porque as pessoas nos dizem, meu amado, você não vai muito longe não. Ora você vai crer, ora você vai deixar de crer. Na hora que for conveniente, você vai crer novamente. Mas na hora que apertar, você vai deixar de crer de novo. Você precisa crer tendo uma experiência real e transformadora com Jesus. Você deve se prostrar e buscar nele ter essa vivência. E a última lição que eu pego é que O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Então, se a gente está falando de um fariseu, a gente está falando de alguém que era hábil na religião. Então, certamente ele dominava o Antigo Testamento. Ele conhecia, pô, ele teve um dos melhores rabinos, dos melhores mestres, Gamaliel. Ele era essa pessoa que era jovem, mas já era muito respeitado. Então o camarada não vai ser respeitado de graça. Não era um fariseu zero à esquerda, não, era o fariseu. E ele, conhecendo a lei, os profetas, os salmos, os provérbios, ainda assim, ele faz essa pausa de 3 anos. Essa pausa de 3 anos para quê? Para aprender do jeito certo. Para poder trazer um ressignificado na sua vida e na sua experiência com Deus. Ele não volta apressadamente para Jerusalém, porque talvez, se fosse muitos de nós, após ser comissionado por Jesus, a primeira coisa que faria, deixa eu correr lá junto dos apóstolos. Onde que eles estão? Então deixa eu ir lá também. Aí chega lá, ó, eu também sou apóstolo agora, hein? Me respeita, também sou apóstolo. Não. Ele ficou 3 anos, vai para o lado contrário, vai para a Arábia, vai aprender de Deus. Aí depois de 3 anos, ele volta para Damasco, de Damasco ele vai para Jerusalém e encontra-se num primeiro momento somente com Cefas, que é Pedro, e fica 15 dias com Pedro. E é a partir desses 3 anos, desse ressignificado, dessa busca de conhecer a Deus, mas da maneira correta, que aí então a gente conhece o apóstolo Paulo, que marcou a história do cristianismo. Que do Novo Testamento, 13 livros são atribuídos à autoria do apóstolo Paulo, que foi o fundador de tantas igrejas, que foi pai na fé de muitas pessoas, que tantos e tantos gentios lhe deviam respeito. Mas foi depois desses 3 anos, onde ele vai para se aprofundar no que tange a sua vida com Cristo. Esse apóstolo Paulo, depois, ele escreve aquilo que nós temos de mais rico naquilo que vai trazer a significado da vida de Cristo, na nossa vivência e na nossa experiência com Cristo. Então, tudo que a gente vai se aprofundar sobre regeneração, salvação, sobre vida com Deus, a maior parte dos textos que a gente vai abrir para ler e estudar são escritos do apóstolo Paulo. Mas ele não escreveu isso dizendo assim, ah, eu já tenho bagagem, eu já conheço tudo, Cristo já se encontrou comigo. Não, ele teve um tempo, ele se submeteu ao tempo, ele aprendeu, ele buscou, ele desfrutou de uma experiência com o próprio Cristo. Que tenhamos humildade, que talvez a gente se encontre nessa posição. Ah, eu já conheço tudo de Deus. Ah, eu já conheço tudo da vida com Deus. Ah, eu já sei como que vive a religião. Meu amado, Jesus Cristo é muito maior do que uma religião. E pelo contrário, Jesus Cristo não é uma religião. Que tenhamos humildade e uma busca ardente para buscar em Deus. Para então nós servirmos com integridade e integralidade, e que Deus nos ajude.